No início do século XX, ela mostrou com sua dança libertária que era possível ser espontânea, autêntica e emocionante, deixando de lado toda a rigidez do balé clássico. Sapatilhas de ponta, espartilhos e roupas apertadas davam lugar a túnicas esvoaçantes e pés descalços, em movimentos sensuais inspirados nos elementos da natureza, da cultura grega e ainda na filosofia. A bailarina responsável por essa revolução foi Isadora Duncan. 70 anos após a sua morte, uma das pioneiras do balé moderno, continua sendo um exemplo inspirador de ousadia para quem dança ou não. Quando hoje olhamos para a época em que Isadora viveu, é possível notar que ela estava em sintonia com as vanguardas modernistas, ou seja, querendo romper com as ideias pré-estabelecidas. Mas ela fez isso de uma forma muito particular, e não é difícil imaginar o escândalo causado pela bailarina nos círculos sociais. Ela nasceu em maio de 1877, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Durante a infância, teve aulas de balé clássico, mas logo se rebelou e na adolescência já tinha passos próprios que iam de encontro a qualquer estilo tradicional. A sociedade americana não compreendeu aquela dança, ou não estava preparada para algo tão novo. A alternativa foi a Europa, onde aflorava o pensamento modernista. A bailarina e professora de dança contemporânea da PUC-Rio, Esther Weitzman, contou que Isadora rejeitava a ideia de elaborar técnicas de dança. Segundo ela, foi na Europa que a bailarina encontrou o ambiente ideal para apresentar sua arte.
Ela é uma das pioneiras da dança moderna, porque tem toda outra uma escola americana. Se você for lá, é Martha Graham, que vem da escola do Danny Shaw, Doris Humphrey, que são pioneiras com técnica mesmo, são mulheres que desenvolvem uma técnica de dança com passos codificados e tudo. A Isadora, qual é a diferença? Ela era contra essa ideia dessa rigidez do balé clássico, ela vai contra isso, ela achava que a dança era uma expressão que tinha que ser muito individual, muito pessoal, e nada com essa ideia de um passo decodificado. O que você aprende dentro da sala de aula, você vai e mostra na cena. Não, quando ela dança primeiramente nos Estados Unidos, ela é rejeitada, porque o pessoal acha aquilo o fim da picada. Para a cabeça dos americanos na época, era uma coisa assim completamente esquisita. Enquanto na Europa, nascia toda uma ideia de compositores clássicos modernos, né? Stravinsky, Wagner, tem uma outra tonalidade musical.
Esther Weitzman destacou também a relação transcendental que Isadora tinha com a dança. Numa das citações famosas da bailarina, ela dizia que o corpo era um instrumento de sua alma. Para a professora, essa frase pode ser aplicada à ideia desenvolvida por Isadora de que a alma estaria na região do corpo abaixo do diafragma, conhecida como plexo solar.
O que ela traz muito para a dança moderna é essa questão do plexo solar. Ela acreditava piamente que a alma se encontrava no plexo. A alma ficava ali. Então ela tem uma grande contribuição com a parte da cintura escapular para cima. A coisa da elevação do espírito, com muita leveza de braços e com essa ideia do plexo. Se dança com plexo, né? E com muita liberdade de expressão.
A formação intelectual de Isadora Duncan também foi uma forte inspiração artística. Esther Weitzman disse ainda que um dos autores prediletos da bailarina era o filósofo alemão Nietzsche. Ela afirmava, por exemplo, a ideia de reacender uma chama dionisíaca, ou seja, recuperar na dança uma certa embriaguez, um êxtase do ser humano, sem deixar de lado o belo, o apolíneo. A bailarina clássica Ana Botafogo é grande admiradora de Isadora Duncan. Apesar de pertencer a outra vertente do balé, ela concorda que Isadora não só revolucionou a dança nos movimentos, como a enriqueceu intelectualmente no campo das ideias e das palavras.
Ela foi uma transgressora de todas as normas e regras, mas não foi sem motivo. Eu acho que ela era uma pessoa culta, que lia, e já pegou logo o filósofo Nietzsche, que sempre foi muito debatido e muito contestado também. Eu acho que aí ela pôde juntar um pouco da sua arte com seus pensamentos e com sua filosofia. Por isso ela escreveu tantas coisas importantes para a arte. Eu já fiz um espetáculo em que eu dançava o solo da Isadora e que também coloquei uma frase de Isadora, mas muito interessante, falando exatamente sobre a arte da dança, sobre o que é a dança para Isadora. Tirei de um livro dela, que era lindo. Eu acho que ela teve essa função também, além de divulgar a dança, essa função de pensar a dança com palavras.
A experiência na qual Ana Botafogo faz referência é um número que ela dança há alguns anos em homenagem a Isadora Duncan. Ela afirmou que o contraponto entre o clássico e o moderno é importante para mostrar como a bailarina pode ser técnica e, ao mesmo tempo, emocionante.
Eu gosto de dançar um grande clássico e depois terminar com Isadora Duncan, porque aí mostra o desafio da bailarina, mostra os contrastes. Quando eu posso explicar um pouco sobre Isadora, é muito bom. Porque aí a gente fala exatamente o contraste, porque às vezes eu estou dançando coisas técnicas muito difíceis na ponta do pé e de repente tem pessoas leigas, podem até achar que é simples, mas em geral, através da coreografia, a gente atinge com a emoção. E é isso que eu acho que Isadora fazia. Eu, pelo menos, eu danço com uma música de Chopin, que é tocada ao piano, e eu tento que as pessoas, em geral, se emocionam com o balé. É um balé que leva quase 10 minutos, que é a balada número 1 de Chopin, e que transmite muito, e ela dança com uma echarpe, como a vida toda, ela sempre usou aquela echarpe. A gente não conta a vida da Isadora ali, mas eu faço movimentos referentes, não só a ela gostar da natureza, mas referentes, ela gostava das crianças e criou uma escola para as crianças, para passar a dança dela para as crianças. Então eu mostro alguns passos que ela ensinava para as crianças, como ela gostava de fazer isso.
Ana Botafogo falou ainda sobre a necessidade que Isadora tinha de dançar descalça. Enquanto o balé clássico explora universos fantásticos, ela gostava de enfatizar o contato com a terra e a natureza de uma forma geral. Isadora também acreditava que as sapatilhas e as roupas apertadas tiravam a naturalidade da dança, tornando os movimentos estéreis e criando a ilusão de que a lei da gravidade não existe. A morte da bailarina não foi menos intensa que a sua trajetória pessoal. No dia 14 de setembro de 1927, sua echarpe prendeu na roda do automóvel que a conduzia, estrangulando-a. Esse espírito que a bailarina carregou durante toda a vida é muito bem captado em uma de suas citações mais famosas. Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é amar. Tu amas, sofres, sentes. Dança. Pedro Martins, para a Estação Pilha.
Tenha juízo.